Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da série Ultra, Encontros com a Liderança para explorar o plano e as iniciativas de crescimento com rentabilidade da MPM, assim como detalhar o novo conceito da loja e modelo de operação própria. Essa teleconferência será conduzida pelo Sr. Marcelo Farrell, diretor-geral da MPM, Sr. Marcelo Araújo, presidente da Ipiranga, e pelo Sr. Rodrigo Pizzinatto, diretor financeiro e de relações com investidores da Ultrapar. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas da MPM, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Pizzinatto, que dará início à videoconferência. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Esse é o segundo encontro da série Encontros com a Liderança aqui da Ultrapar. O nosso primeiro a gente teve em março, vocês devem se lembrar com a Ultracargo, com o Décio, que a gente falou dos planos de expansão e melhoria de rentabilidade e eficiência da Ultracargo. E hoje o nosso tema é a MPM, crescimento com rentabilidade. E para apresentar os planos, a gente tem com a gente o Farrell, que é o diretor-geral da MPM, o Marcelo Araújo, que é o presidente da Ipiranga, está aqui com a gente também. E sem mais delongas, eu já passo aqui a palavra para o Marcelo. Bem-vindo aí, Marcelo, bom dia.
Obrigado, bom dia a todos, estar com vocês aqui mais uma vez. Eu acho que hoje nós temos uma oportunidade que ainda não tivemos de poder aprofundar, né, um pouco sobre, né, a nossa estratégia, né, e o que tem acontecido na MPM. A gente passou rapidamente por esse tema no Ultra Day, para aqueles que puderam acompanhar, né, e eu queria só lembrar a vocês, antes de passar a palavra para o Farrell, que este processo que nós estamos vivendo, ele está debaixo do guarda-chuva da estratégia, né, da Ipiranga, que começou lá no iníciozinho de 2019, quando, né, nós revimos os negócios da Ipiranga e identificamos, né, que toda a nossa proposta de valor, que é a melhor proposta de valor do mercado, é composta de pilares independentes, né, entre eles o Clima de Vantagem, o Abastece Aí, que também já sofreu um spin-off com o objetivo de ganhar vida própria, né, e poder se desenvolver. A Iconic, que já tinha acontecido isso lá atrás, né, na parceria com a Chevron, e agora chega a hora da MPM, que é um pilar estratégico da proposta de valor Ipiranga, né, de ganhar a sua autonomia para que possa crescer como um negócio autossustentável. Durante muitos e muitos anos, quase todos esses negócios foram instrumentos de marketing para vender mais combustíveis. E quando a gente olha para o futuro, né, com toda a transição de mercado que nós esperamos viver, né, a estratégia de posto completo, né, que é a estratégia da Ipiranga já há muitos anos, ela vira uma estratégia, ela se transforma numa estratégia de um posto cada vez mais completo e cada vez mais digital e com negócios que possam se desenvolver e criar valor per si, né? E não simplesmente serem apenas instrumentos para vender mais combustíveis, a partir do momento em que gradualmente, né, a criação de valor dos pontos de vendas vai migrando da pista para todo o conjunto dos seus negócios adjacentes. Então, dentro dessa estratégia, né, nós estamos então efetivando a emancipação, como nós estamos chamando, né, da MPM, e nós estamos hoje aqui para contar um pouco mais para vocês tudo o que foi feito nesses 2 anos e quais são as nossas visões para o futuro, as nossas expectativas para o futuro. E eu não vou mais falar aqui, porque quem vai contar isso para nós é exatamente quem está liderando esse processo nos últimos 2 anos, né, com muita competência. Farrell, deixo a bola com você, garoto. Vamos lá.
Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Para mim é um prazer enorme, né, estar aqui pela primeira vez para falar sobre a MPM, para contar a nossa história, a dimensão, mostrar um pouco da dimensão do nosso negócio, os planos para o futuro e, principalmente, esse trabalho mais recente que o Marcelo falou, né, de reestruturação e revisão de todo o nosso pacote de oferta. Eu vou seguir agora para o slide 2, peço a vocês que mudem para o slide 2, onde tem um breve storyline. Eu vou procurar ser o mais objetivo possível, mas nós assumimos a MPM em 1993, quando a Ipiranga comprou a Atlantic. E aqui tem um ponto muito importante, já em 2008, onde nós tomamos uma direção estratégica de diferenciação através do food service. Esse era um negócio ainda num momento importante de consagração, né? E era muito importante ter um mix de produto capaz de manter de pé um modelo de negócio que sustentasse um pacote robusto de franquia, como é o nosso negócio hoje. Então, nós lançamos a padaria. Hoje nós somos a maior rede de padaria do Brasil, com mais de 800 lojas. Quer dizer, a padaria foi a base do início do desenvolvimento de uma oferta de food service que vem se ampliando ao longo do tempo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Em 2012, nós adquirimos a marca MPM do Brasil e, com isso, nós iniciamos um ciclo de expansão bastante acelerado, nos levando à liderança absoluta do mercado de lojas de conveniência do Brasil. Outro pilar estratégico importante aconteceu em 2013, com a implantação da solução própria de abastecimento. Isso simplificou muito a vida dos nossos franqueados e ofereceu, foi capaz de oferecer um mix consistente de produtos e tomando muito cuidado com a questão de segurança alimentar, que, para nós, com uma estratégia focada no food service, é um fator crítico de sucesso. Então, já experimentando, as questões de dificuldade operacional, quer dizer, esse é um negócio que é subproduto da revenda de combustíveis, então isso exige um cuidado maior em tornar a vida do revendedor, que na maioria das vezes é o nosso franqueado, cada vez mais simples e fluida, né? De 2014 a 2015 foram anos de desenvolvimento de novos formatos de loja, resultando na materialização da estratégia do posto completo da Ipiranga, como o Marcelo acabou de comentar. 2019 chegou a hora da MPM iniciar o seu caminho de emancipação, como nós estamos chamando internamente, né? Nós já nos organizamos como uma unidade de negócios, transferimos a sede da companhia para São Paulo, formamos um time com experiência consagrada em transformação digital, P&D na área de food service, para seguir, com esse caminho de desenvolvimento cada vez mais robusto da nossa oferta de food service e, especialmente, operação própria, que nos surpreendeu e também será motivo de slides subsequentes. Bom, com isso, já em 2020, a gente já começa a colher alguns frutos, os primeiros frutos, o lançamento do que a gente chama de nova MPM. É um novo conceito de loja física com uma camada robusta de digital suportada por uma nova plataforma de comunicação. Olhando um pouco para os números, do negócio, agora eu estou no slide 3, nós somos uma rede de 1.806 lojas, sendo 818 padarias, quer dizer, 45% da nossa rede hoje já é composta por lojas com padaria. Atuamos nos 26 estados do Brasil, 682 municípios, e aí um dado importante que nos traz assim bastante orgulho em trazer para vocês em primeira mão. Quer dizer, nós estamos com mais de 120 lojas de operação própria. Essa semana a gente supera possivelmente 125 lojas operando já no modelo de operação própria. O suprimento nosso é próprio, nós temos 4 CDs localizados em São Paulo, Rio, Paraná, né, próximo a Curitiba e Porto Alegre, com uma frota dedicada de 92 caminhões, 3 temperaturas, né, temperatura ambiente, congelados e refrigerados. Isso é fundamental para quem tem como objetivo e como oferta principal o food service, né? Como eu falava, segurança alimentar nessa área é fator crítico de sucesso, né? A maior penetração de lojas da indústria, quando eu falo penetração, é penetração na nossa rede de postos, com 25%, né? O que gira em torno de 3 vezes mais do que a indústria, né? Isso é fruto de pesquisa de mercado. E um negócio de 1,8 bilhões, e aqui eu estou falando de faturamento total LTM, quer dizer, considerando o primeiro trimestre de 21 e os outros 3 trimestres de 2020, complementando aí o período dos últimos 12 meses. Quer dizer, nós estamos falando de um período completo, quer dizer, intenso, de pandemia. Mais de 9 milhões de clientes por mês, num ticket médio de 16,5 e mais de 800 SKUs por loja na média. Né? Indo para o slide 4, aqui a gente detalha um pouco do que foi feito a partir de 2019, quer dizer, o que se deu com essa transformação, preparando a MPM para a sua emancipação. Primeiro, a gente fortaleceu a estrutura, né, já atuando como unidade de negócio em São Paulo, criando um novo modelo de negócio completo, né. Esse time ele não foi só transformado e modificado sob o ponto de vista de retaguarda da operação, mas sim investimos muito, né, no time de campo, consultores de franquia, especialmente na relação de número de loja por consultor de franquia, né? Um dos grandes desafios do negócio de conveniência no Brasil é fazer uma transformação acentuada do nível de execução no ponto de vendas, né? O negócio de conveniência ele é oriundo, quer dizer, um subproduto da distribuição de combustível. Então, os desafios que são levados para um revendedor atender bem o automobilista que para na bomba é muito diferente dos desafios que são levados a um franqueado atender bem um consumidor onde a oferta é baseada especialmente em food service. Então, esse investimento na equipe de campo, capacitando, trazendo metodologia de melhoria contínua, enfim, foi um fator também muito importante, e a gente já vem vendo uma melhoria muito grande, especialmente tendo a operação própria como referência, e a gente vai falar bastante dela mais à frente. Criamos um conselho de franqueados, quer dizer, são 10 pessoas que estão envolvidas diretamente com o negócio, no dia a dia do negócio, representando todas as regiões do Brasil. É lá que a gente muitas vezes sai fora da caixa e sabe quando chega nesse fórum a gente consegue chegar no meio termo, né, e faz com que o franqueador seja cada vez mais ousado e buscando sempre novidades, inovação e pioneirismo no negócio e, obviamente, uma oferta mais robusta para esse time de franqueados na ponta. Competências-chave no varejo, né? Eu falei já um pouquinho disso. Trouxemos uma pessoa com uma experiência muito grande em food service, né, para liderar um time de P&D, para seguir com o processo contínuo de desenvolvimento dessa categoria de produto. No digital, né, o que a gente chama aqui de MarTech, que é marketing somado com tecnologia voltada ao varejo, também pessoas com experiências consagradas. E, por fim, eu deixei a operação própria, que é o grande vetor de mudança e de transformação do nosso negócio, especialmente sob o ponto de vista de execução na porta. Acho que aqui tem um pouco mais sobre a nova MPM, não só como a transformação da experiência do conceito de loja física, mas também uma jornada digital, fazendo com que o nosso negócio seja efetivamente um negócio omnichannel, né, e o modelo vencedor de operação própria, que eu não vou detalhar aqui. Mas no próximo slide, que é o slide 5, a gente vai poder ver bastante, com um pouco mais de detalhe, né, o que foi essa mudança do ponto de vista de conceito de loja física. Quando a gente vê uma loja de conveniência tradicional, normalmente o que acontece? Você tem a porta, dá de frente para o checkout e o acesso ao checkout, ele é muito fácil. Né? No checkout nós temos produtos que geram um fluxo muito importante para o negócio de conveniência, porém de margens muito comprimidas. Então, se você tem uma porta que te dá acesso a esses produtos, facilmente o consumidor entra, adquire esse produto e sai com muita facilidade. Então, a primeira mudança conceitual ela foi tirar proveito desse processo onde a gente tem essas categorias de alto fluxo de pessoas, quer dizer, geração de alto fluxo. Então, a nossa loja ela tem, e aqui eu estou trazendo um modelo de um layout de uma loja que é uma padaria full, né? Ela tem uma entrada do lado esquerdo, uma área de descompressão, né, onde o consumidor dá de frente para o food service, né? Ele dá de frente para a categoria que é a base e a prioridade do nosso pacote de oferta, né, e que é onde a gente captura a maior margem dentro, por metro quadrado dentro do complexo, dentro da loja. Então, o consumidor entra, dá de cara com o food service e depois, através de uma jornada, aí o gráfico tinha uma animação, mas eu acho que dá para vocês entenderem bem, né? Essa área rosa é a área externa ao balcão de atendimento, onde fica já uma exposição muito bem montada de pães e produtos afins. Na sequência, ele tem acesso à vitrine de produtos, e aí é o que eu chamo de mix de produto avançado, quer dizer, ampliado através da padaria. São salgados, doces, tortas, sanduíches, hambúrgueres, pizza, quer dizer, para qualquer momento do dia, café da manhã, lanche, almoço, café da tarde, madrugada, a gente tem uma oferta específica e, através de soluções digitais, essas ofertas elas ficam no menu variando de acordo com cada momento de consumo. Então, na sequência, ele tem uma jornada inteligente, né, intuitiva, passando pelo lado direito, onde a gente tem a bateria de refrigeradores, a beer cave e, na sequência, os congeladores e as gôndolas de mercearia, produtos de higiene e, ao fundo, uma oferta de vinho que varia muito em função da loja e sua localização. Esse modelo todo, especialmente a parte de trás, ali o azul mais claro, ele foi minuciosamente estudado do ponto de vista técnico, né, para que houvesse o menor custo possível de operação, né, os seus equipamentos estudados. O walk-in cooler ele vem para trazer uma economia de energia muito importante, né, energia é um ofensor ao DRE de qualquer operação desse tipo. E, por fim, a saída ali em amarelo, né, sem contar a área de consumo, que é uma área extremamente agradável, confortável, com Wi-Fi, onde o consumidor consegue passar um pouco do tempo até como uma estação de trabalho ou algo mais que ele queira fazer, consumindo dos nossos produtos. E a área de checkout fica numa segunda saída, né, num segundo acesso, que não é um acesso, é uma porta de saída, aonde aí sim a gente tem os produtos de maior que geram maior fluxo para dentro do negócio, porém com margens bem reduzidas. Só para vocês terem uma ideia, né, pegando como baseline, a primeira loja inaugurada em início de 2019, foi em fevereiro de 2019, né, só essa mudança estrutural, né, do layout, ela gerou 8,2 pontos percentuais, no resultado operacional, quer dizer, no EBITDA da loja. Então, é de fato um projeto que nos dá muito orgulho e muita satisfação em ver esses resultados acontecendo em tão curto prazo. Agora eu estou no slide 6, né, já falando um pouco, né, do que existe de consolidado desse novo conceito de loja. A gente está trabalhando basicamente com três formatos, temos outros formatos, mas esses três já estão consolidados. A primeira é a MPM básica, que é uma loja de 55 metros quadrados, e aqui eu sempre falo em shopping floor e não área total de loja, com faturamento por metro quadrado na casa de 1,8 mil reais, faturando 90 mil reais por mês em média, e um mix de food service já na casa de 15%. Na sequência, a padaria compacta, com 150 mil de faturamento e 19% do mix de food service, e a padaria full com 23% já de food service, faturando em média 250 mil reais por loja. Dentro desse novo conceito, nós já temos hoje 56 lojas em operação, e um pipeline de 183 lojas. Quer dizer, a gente deve terminar o ano com 10% da rede já convertida para esse novo formato, né? E com o impacto, né, do conceito, como eu apresentei anteriormente, bastante relevante, né? A gente apurou um crescimento logo no início de até 15% da venda por metro quadrado e um EBITDA variando entre 5% a 10%, e aquele primeiro caso lá deu 8,2 nos primeiros meses de operação que aconteceram logo antes da pandemia, né? E o nosso plano é acelerar o retrofit nas grandes cidades e nos principais corredores de tráfego, e chegando a 70% da rede nos próximos 5 anos. Uma outra coisa que vale a pena comentar aqui, que eu acho que no, 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 na fotozinha ali da MPM Padaria Full, quer dizer, a loja ela passa a ter um protagonismo muito maior dentro do complexo posto Ipiranga, né? Antigamente a loja ela ficava no fundo da cobertura, né, voltada principalmente para o automobilista que estava parado para abastecer naquele posto. Hoje não. Ela tem também uma preocupação muito grande dentro do layout de estar exposta aos pedestres, ao fluxo de veículo que passa pela rua. Enfim, ela ganha um protagonismo maior dentro do posto. Dado o adiantar daqui do horário, eu vou passar muito rápido por esse slide, porque nós vamos ver um filme de 2 minutos ao final, que vai mostrar com muita precisão e de forma muito clara, né, todo o pacote, quer dizer, o robusto pacote de digital que visa atender, né, os novos anseios do consumidor, especialmente acelerados pela pandemia. Então, nós estamos trazendo ainda mais conveniência e facilidade no dia a dia dos consumidores, dos nossos clientes, aonde quer que eles estejam. Então, cada jornada de compra, seja dentro da loja, na pista de abastecimento, em lojas localizadas em condomínios residenciais, comerciais, no delivery, foi cuidadosamente tratada e digitalizada. Nós temos mais de 300 lojas hoje já com esse pacote ativo, né? Os números preliminares mostram um crescimento de até 20% no faturamento dessas lojas. Vocês vão ver melhor no filme. Estou no slide 8 agora, falando um pouco sobre a operação própria. Quer dizer, a operação própria ela nos surpreendeu bastante. Nosso projeto originalmente era operar entre no eixo Rio-São Paulo, né, entender bem desse negócio. Qualquer grande franqueador de um negócio dessa magnitude sabe como é complexo dominar a operação própria, mas isso é fator crítico de sucesso para você atuar como laboratório, para você sentir a dor do franqueado, para você ter sempre um contínuo processo de desenvolvimento do pacote de franquia, né? E também para proteger a rede, quer dizer, você usa como alternativa para aqueles casos onde o franqueado atual não tem interesse ou não tem perfil ou não tem uma sucessão para seguir com o negócio. E aí é muito importante que a operação própria entre até que se desenvolva um novo franqueado com perfil e com condições de levar o negócio adiante com excelência operacional e, acima de tudo, né, garantindo resultado. Eu acho que esse é o principal ponto que eu queria frisar muito aqui, e toda essa expansão da operação própria ela foi cuidadosamente arquitetada para que a gente garantisse um crescimento com rentabilidade. Eu acho que esse é um ponto muito importante e que está acontecendo muito acima das nossas expectativas, até pelo momento que a gente está vivendo, né? Ela garante também uma escala importante para a nossa solução de abastecimento e isso faz parte do nosso modelo de expansão, que vem logo a seguir, e maior poder de barganha com a indústria. Quer dizer, na medida que você tem uma operação própria dominada, né, com excelência operacional, a qualidade de execução na ponta interessa muito à indústria, né? E, com isso, a gente consegue ter modelos bastante interessantes que surgem através desse lastro da operação própria e a gente transborda para todo o nosso pacote de franquia. Então, é uma poderosa alavanca de valor, né, de geração de valor, mas o crescimento com rentabilidade é o nosso objetivo e propósito muito firme, né? Ela traz entre 2,5 a 5 pontos percentuais acima no EBITDA. O break-even acontece em até 12 meses. Esse é o número que a gente tem apurado até agora, é o número real, e o investimento na casa de R$500 mil por loja. Logicamente que isso varia muito de acordo caso a caso, mas esse é o número médio apurado até esse momento. Bom, olhando um pouco para o futuro, a MPM irá se tornar cada vez mais protagonista no complexo do posto, né? Eu falei isso, mostrei isso há pouco, né? Liderando a transformação da conveniência no Brasil. Então, essa é a nossa visão, né? Do ponto de vista de território de atuação, a gente vai operar prioritariamente em postos de Ipiranga, né? E obviamente que existe já uma amostra de 7 lojas operando fora de posto, que é para a gente entender o comportamento do nosso negócio operando fora de posto, porque a ideia é ter essa possibilidade de operar fora de posto como complemento à nossa rede, a MPM como um todo, né? A gente já vê em principais centros urbanos, né, a especulação imobiliária atuando fortemente e distanciando muito os postos de um dos outros, né, da nossa rede. Então, desse contexto, ter uma loja fora de posto para tornar a nossa capilaridade e o nosso efeito rede tão forte como é hoje é muito importante, e esse é o nosso norte. Enquanto o modelo de negócio é um modelo de franquia, ancorado por uma poderosa operação própria, A nossa oferta, como eu falei, ela tem um foco muito grande no food service, né, e a diferenciação da experiência de consumo através de um modelo omnichannel, né? Então, esse modelo ele já é uma realidade em mais de 300 lojas e cresce a cada dia, na medida que também o período que a gente vive hoje é muito favorável a esse tipo de rollout. Do ponto de vista de estratégia, quer dizer, nós temos três pilares estratégicos que são fundamentais. A expansão da rede, eu repito que aqui a operação própria vai cumprir um papel muito relevante, a qualificação da oferta, né? Então, ter uma área de P&D bastante empenhada, robusta e capacitada, quer dizer, com experiência consagrada, especialmente na área de food service, é fator crítico de sucesso dentro do pilar da qualificação da oferta, e excelência operacional. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores desafios da indústria de conveniência no Brasil, eu diria até fora do Brasil, em outros países, passaram por isso de forma muito intensa, né? O perfil do operador, ele efetivamente precisa ser remodelado às expectativas do consumidor em relação à venda dos produtos de um negócio como o nosso, né? E aqui, no nosso caso, a operação própria tem sido extremamente importante e já trazendo resultados como referência e fazendo mudar o comportamento de boa parte da nossa rede, né? A gente tem uma matriz de segmentação da rede, né? Que varia em infraestrutura e qualidade do ponto de vendas em si, e no outro eixo, a qualidade da operação. Então, a gente já tem 38% da nossa rede com um nível operacional adequado, quer dizer, já bastante evoluído em relação ao que a gente pretende entregar, e isso faz uma diferença enorme, tanto no resultado como na frequência de compra do consumidor. Indo para o slide 10 e falando um pouco sobre a nossa estratégia de expansão, quer dizer, ela vai acontecer a partir do adensamento ao redor dos 4 CDs existentes. No gráfico à direita, esses 4 CDs são marcações em vermelho, né? Depois vocês vão ver duas outras marcações em cinza escuro ou azul, que serão novos CDs. Mas como é que isso vai se dar, né? O laranja aí são já as operações próprias, né? Então, ao redor de cada CD, hoje nós já temos um adensamento grande da nossa rede de franqueados, e a loja própria vai ser como se fosse uma ponta de lança, né, para a gente desenvolver novos locais onde a gente, no futuro próximo, vamos fazer implantação de novos CDs e garantir que a rede ela cresça de uma forma estruturada, né? Então, usando como exemplo o lado direito, né, lá em cima, quer dizer, a região Nordeste, já existe hoje a formação de três clusters de operação própria, né? Nós estamos entrando já com operação em Recife, Natal e João Pessoa, quer dizer, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, né? Cada cluster ele tem um determinado número mínimo de loja que viabiliza uma estrutura de gestão que garanta a excelência operacional, controles, enfim, tudo aquilo que é necessário fazer para replicar o modelo ideal, que é o modelo de franquia, né? Que é o dono à frente do negócio, no dia a dia do negócio, a famosa barriga no balcão. Então, para ser bem sucedido como operação própria, é muito importante replicar essa questão, e aí um plano de meritocracia extremamente elaborado com campanhas de incentivo, enfim, não vou ir muito por esse lado, que é um lado que eu gosto muito, mas a gente tem pouco tempo aqui. Mas, de toda forma, a operação própria ela age dessa forma, criando uma massa crítica muito rápida numa nova região. A partir daí, a gente implanta o CD e, a partir desse momento, a rede começa a se desenvolver enquanto franquia, que é o nosso core, é o nosso negócio principal. Indo agora para o slide 11... eu esqueci de comentar aqui, né, o nosso potencial e o nosso norte é a abertura entre 200 a 300 lojas por ano. A qualificação da oferta, que é o segundo pilar, né? Então, a gente tem, acho que eu já comentei bastante, né, sobre investimento em P&D, sobre surpreender no food service. A padaria, ela é, de fato... uma área que gera uma frequência de compra muito grande, quer dizer, a gente toma café da manhã todo dia, a gente come pão todo dia e derivados, né? Então existe uma recorrência de visita, a oferta para qualquer hora do dia já é parte desse trabalho da área de P&D, que vem desenvolvendo produtos para se consumir em loja ou produtos prontos para você levar e consumir em casa. Enfim, é a partir daí que a gente vai criando e ampliando o nosso mix de produto, e somado a isso, já com uma visão muito grande de rentabilidade, a marca própria, né? Como diferenciação e produtos exclusivos, né? A gente já tem alguns produtos icônicos, como a linha Mood. Ela vai ser desenvolvida para outros itens embaixo desse guarda-chuva de energéticos, né? Em 2020, o nosso faturamento ele foi 10% responsável pela essa linha de marca própria. O nosso potencial estimado é chegar a 20% e com incremento entre 5% a 10% de margem. Isso tudo medido em momento não tão favorável para os negócios de varejo como a gente vive nos últimos 2 anos, né? Para os próximos 5 anos, todo esse contexto, né, de melhoria da nossa oferta, da melhoria da execução, especialmente no ponto de vendas, na nossa rede, especialmente na rede de franquia. Do ponto de vista de operação própria, nós já não temos mais essa preocupação, a gente domina a operação própria e temos uma oferta de excelência. E a ideia e o plano é que a gente venha a dobrar a rede em 5 anos, triplicando o nosso faturamento, né, que sai de 1,7 bi em 2020, para entre 4 a 5,5 nos próximos 5 anos. Né? E numa visão ainda de mais longo prazo, né, a gente vê claramente, aí já trazendo, né, estou falando de um período muito mais distante, trazendo essa componente das lojas fora de posto, né, complementando a capilaridade da nossa rede. Né, a gente vislumbra chegar a 5 mil lojas com margem EBITDA de superior a 10% e ROIC superior a 20%. Só como uma referência, né, no ano de 2020, a nossa margem EBITDA foi de 8%. No slide 13, a gente já chega ao final, e aí é um pouco da materialização do que o Marcelo falou na abertura, né? A MPM precisa de mais independência para acelerar o seu crescimento com rentabilidade, né? A gente precisa ter uma estrutura que praticamente já está de pé, né? Apartada da Ipiranga, quer dizer, olhando o negócio específico à MPM com as suas particularidades. Internalização de processos-chave para o negócio, e isso tem muito a ver também com sistemas especializados em varejo e uma equipe de gestão plenamente focada no negócio, com vocação para o varejo e que já tenha tido, de fato, uma experiência muito profunda em áreas que são críticas, como operação própria, P&D e digital, principalmente, garantindo a omnicanalidade. Né? E um conselho consultivo exclusivo para a MPM, ele já está atuante, tivemos uma primeira reunião na semana passada, foi super construtiva, e a nossa expectativa é que até o final de 2021 a gente termine esse movimento de spin-off, né, e que a partir do segundo semestre de 2022 ou alguma coisa parecida com isso, a gente já vai começar a divulgar os resultados da MPM de forma estruturada, bastante detalhada e com os números necessários para avaliação do negócio. Bom, pessoal, chego aqui ao fim. Eu peço para apresentação de um vídeo, é muito rápido, de 2 minutos. Eu peço que vocês se atentem, né, a toda essa questão do digital e a omnicanalidade. Vão ter casos de loja de rua, casos de loja de posto, e também nessa questão do maior protagonismo, quer dizer, a MPM toma um espaço mais protagonista dentro do complexo posto de gasolina Ipiranga. Por favor, o vídeo.
Acho que a gente pode começar agora a sessão de perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Ressaltamos que pode haver um pequeno atraso no áudio do webcast em relação à conferência telefônica. Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas. Se você estiver participando via webcast, favor clicar em Pergunta ao Palestrante para enviar sua pergunta aos executivos da companhia. A nossa primeira pergunta vem de André Aschen, do Itaú. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Marcelo Farrell, Pizinato, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria fazer uma pergunta, explorando um pouquinho mais o conceito da loja de conveniência. Ao longo dos últimos anos, a gente tem visto o conceito de conveniência mudando bastante. A gente teve a chegada do Rappi, Zé Delivery. Então, assim, produtos como talvez o Beer Cave, que em 2014 eram produtos muito inovadores, com o Zé Delivery hoje talvez fique um pouco diferente. Eu tenho um desafio muito maior pela frente. Queria entender um pouquinho como que vocês veem essa, a nova tendência de conveniência do consumidor, como que a proposta do MPM se conversa com isso, né, com o digital, com integração com essas plataformas novas, e um pouquinho como que vocês veem essa competição indo para frente, né, como vocês veem o conceito de conveniência no posto, transcendendo talvez só a compra de impulso de quem está parando para abastecer, com uma proposta talvez mais completa.
Excelente pergunta. A gente já trabalha com, quando a gente fala em conceito de conveniência, a gente quer dizer um conceito de conveniência ampliado, né? A conveniência mudou, ela não está só na loja física, ela hoje ela precisa atender o consumidor aonde quer que ele esteja. Por isso a gente investiu tanto nesses últimos tempos em criar um pacote muito robusto de digital que consegue fazer com que isso aconteça. Então, nós temos soluções proprietárias. Se a gente está numa loja, por exemplo, num centro comercial, a gente tem uma solução como Room Service, o consumidor entra de forma muito simples, ele escaneia um QR Code, entra no cadastro do produto da loja, faz o pedido, paga e recebe na sua estação de trabalho ou recebe no seu apartamento, se for um condomínio residencial. A gente tem uma solução com o WhatsApp totalmente customizada para o negócio AMPM, que foi relançado também com uma aderência impressionante, e a parceria com os grandes marketplaces consagrados no mercado. Quer dizer, esses marketplaces eles trazem um fluxo bastante grande, né? Já são maduros dentro desse processo, a pandemia acelerou muito essa mudança do comportamento de compra do consumidor. Agora, eu queria deixar aqui um recado, né, finalizando a resposta, que nos surpreendeu bastante as últimas semanas de consumo em nossas lojas. A gente teve um período muito duro de decreto até 3 semanas atrás. Nessa terceira onda de pandemia, os decretos eles foram muito mais duros em relação à operação de varejo como a nossa. A gente teve interrupção efetiva de operação de loja em algumas regiões, em alguns momentos, como finais de semana, feriados, a restrição muito crítica de horário e de venda de algumas categorias de produto. E na medida que isso voltou, né, a gente percebe também um comportamento de compra do consumidor bastante ávido, né, por sair de casa, por voltar a uma vida normal, né? Eu explorei pouco naquele slide ali do layout da loja, mas isso já antes da pandemia, em 2019, a gente introduziu o deck externo, né? E o filme ele mostrou isso principalmente na loja lá do Cambuí, a loja de Campinas, que é uma grande flagship, né? Isso vale muito para a cidade do interior, onde o consumidor quer ser visto. Né? Mas dentro do contexto atual, ele também traz um pouco mais de sensação de segurança. E, enfim, eu acho que a vida normal ela vai acontecer de uma forma mais intensa do que a gente imagina. Né?
Perfeito, Marcelo. Se você me permitir uma segunda pergunta bem rápida, talvez... Nessa linha ainda, de questão de evolução, a gente tem visto alguns dos seus concorrentes seguindo para um modelo de parceria, certo? Parceria, eu digo sociedade mesmo, trazendo outros grupos para dentro do conceito da loja de conveniência. Vocês seguiram um caminho diferente de desenvolver vocês mesmos, né? Ou a Ipiranga mesmo desenvolveu o conceito da loja de conveniência. Isso é uma coisa que vocês já estão decidindo, é um caminho firme, ou vocês podem visitar a possibilidade de trazer sócios para dentro da operação?
Nós não
André,
estamos fechados.
não pode,
Pois
pode
não.
responder, Fábio. Pode.
Vai lá, vai. Vai lá.
Não estamos fechados
André, nós.
a nenhum tipo de novo modelo, tá? Mas o que acontece é que a experiência que a gente tem com esse negócio de operação de varejo, onde você toma a decisão de ter o food service como a sua espinha dorsal do negócio, né? E isso muito em função do que eu falei várias vezes durante a apresentação. A gente não quer crescer a qualquer custo. A gente quer crescer com rentabilidade. Então, para isso, a gente precisa dominar profundamente a operação. Então, qualquer franqueador de um negócio dessa magnitude, ele precisa dominar a operação, ele precisa ter uma rede representativa de operação própria, que viva de uma forma muito real todas as condições que os nossos franqueados na ponta eles enfrentam. Então, foi uma decisão nossa ter esse expertise e investir profundamente num time com experiência consagrada nesse assunto no mercado brasileiro. Então, por ora, é esse o caminho que a gente
Rafael,
achou mais adequado.
bom, se eu
Deu
puder
por.
complementar, eu acho que a pergunta do André acho que se referia mais talvez a parcerias societárias para o futuro, né? Eu entendi a sua colocação, acho que foi importante, né, nesse momento, a gente desenvolver a loja própria. Mas André, só para deixar claro para você, né, como o Fahel começou falando, nós não temos nenhuma restrição, né, pelo contrário, né, a qualquer tipo de parceria. Por exemplo, foi assim que a gente desenvolveu o negócio da Iconic em parceria com a Chevron, com muito, muito sucesso, né? No caso da MPM, o que nós buscamos, a MPM já era a rede de lojas de conveniência mais avançada do mercado, né? Mas ainda muito voltada para ser um instrumento de venda de combustíveis, né? Ainda no, né, no, é, acompanhando a origem do setor, né, do segmento de lojas de conveniência no Brasil, que nasceu como instrumento de marketing para venda de combustíveis, né? E de fato é um poderoso instrumento de marketing para venda de combustíveis, né? E o que nós queríamos ter certeza é que nós tínhamos um negócio que parava de pé per si, né? Que nós poderíamos transformar isso num modelo, né, bem estruturado, rentável, com uma proposta de valor muito robusta para os franqueados, né, e com a nossa capacidade também de criar valor na operação própria. Agora que nós estamos fazendo isso, nós estamos emancipando a companhia com esse processo de spin-off, e a partir daí nós vamos começar um novo ciclo de crescimento, de expansão, porque agora nós temos certeza de que temos, né, um produto, né, e um modelo de negócios com muito potencial de criação de valor. Se nessa nova jornada, se nesse novo ciclo for interessante e atrativo termos parceiros estratégicos para acelerar esse crescimento, estamos absolutamente abertos a isso. Talvez Rodrigo queira fazer alguma complementação aí nessa direção.
Você apontou as principais questões. Acho que a gente está com um bom plano, está no caminho, e se a gente tiver algum sócio para contribuir, com capital, nesse caminho, será bem-vindo. Segue com o plano enquanto isso.
Perfeito. Muito obrigado pelas respostas.
A nossa próxima pergunta vem de Luiz Carvalho, do Banco UBS. Por favor, Luiz, pode prosseguir.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fael. Obrigado também por pegar as perguntas. Eu tenho três perguntas. Rafael, você fez uma bela apresentação aí mostrando bastante sobre um negócio que talvez a gente não tivesse tanto conhecimento, tanta profundidade. Se você pudesse, os principais competidores da Ipiranga, né, eles têm, eu diria, ido numa direção, não talvez no modelo de negócio, mas de uma direção parecida, né, do ponto de vista de adensar a sua malha de conveniências nos postos, fazendo parcerias com outros, com outros parceiros que talvez até tenham conhecimento do mercado de varejo maior, como um negócio principal do que eventualmente a distribuição de combustíveis. Eu queria entender o que você vê como os principais diferenciais da MPM contra talvez os dois principais concorrentes que vocês têm. Quando a gente bate papo com alguns revendedores, né, e franqueados de vocês, a percepção é que a loja de conveniência ela sempre foi um negócio auxiliar, vamos dizer assim, né, o secundário em relação ao posto de gasolina, onde dá um pouco mais de trabalho pelo número de SKUs, pela questão, por exemplo, de vigilância sanitária, etc. e tal, onde muitas das vezes a filha do revendedor ou alguém da família é a pessoa que toca esse negócio, né? E a gente escuta frequentemente um certo grau de, às vezes, de descontentamento, não sei se essa é a palavra mais correta, em relação a um pouco de falta de flexibilidade no modelo da MPM. Quer dizer, quando você tem uma franquia lá, você não pode comprar, por exemplo, uma Coca-Cola fora, porque você é obrigado a comprar especificamente do modelo. Queria entender como é que você vê, eventualmente, esse processo. Talvez a gente esteja com uma amostra viesada. E como é que vocês pretendem, eventualmente, se tem alguma forma de talvez minimizar, vamos dizer assim, como é que seria o equilíbrio entre essa flexibilidade e essa padronização do modelo de vocês? E se eu pudesse fazer uma última, não sei se é para o Rodrigo ou para o Marcelo, vocês colocam lá no último slide, acho que até um pouco da última pergunta, né, de um processo de spin-off, que no nosso entendimento aqui, pelo que vocês colocaram, seria apresentar as informações talvez financeiras, vamos dizer assim, de maneira segregada. Mas olhando esse plano, talvez de 10 anos, de chegar a uma penetração maior, um business com ROIC e com uma margem EBITDA maior, eventualmente, o que dá para explorar, eventualmente, para acelerar esse processo? Dá para pensar num IPO em algum momento? Dá para pensar, eventualmente, acho que como foi perguntado, trazer um parceiro para acelerar isso? Quais são os gargalos, eventualmente, para esse crescimento? É falta de capital? É de fato maturação do mercado? Vamos sentir primeiro como é que o mercado reage. Queria entender um pouco nesse sentido. Obrigado.
Excelentes perguntas. Eu que agradeço, né? Bom, primeiro em relação aos competidores, né, os diferenciais da MPM. A MPM, eu acho que o principal diferencial da MPM é uma marca muito forte. Né? A MPM, junto com a Ipiranga, ela, ao longo do tempo, nós construímos um modelo de comunicação muito assertivo e bastante feliz sob o ponto de vista criativo e de aderência ao público, né? Ao nosso targeting, de uma forma impressionante, né? O Pergunta Lá, Passa lá no posto Ipiranga, é uma coisa muito forte. E a MPM, obviamente, ela se aproveitou desse processo, até porque toda a base da comunicação ela foi voltada ao posto completo. E a loja de conveniência é um item extremamente importante para gerar, né, para materializar esse conceito de posto completo da Ipiranga. Então, essa marca ela é muito forte, ela foi, sem duvidamente, um ponto importante na nossa surpresa com os primeiros resultados de loja até fora de posto, né? De novo, eu estou passando de passagem sobre esse assunto, porque a nossa prioridade é a nossa rede. A gente tem 25% de penetração e espera chegar a 60% de penetração dentro da nossa rede nos próximos 5 anos com o negócio MPM. mas essa, sem dúvida, é um diferencial. E o segundo é a capacidade de estar sempre olhando um passo à frente, né? Então, a MPM ela tem uma conexão muito grande com o mercado lá fora. A gente participa de forma muito intensa da NACS, né? Temos cadeira cativa praticamente lá dentro, né? Tanto eu como o Marcelo, participando de todos os fóruns de discussão, desenvolvimento do negócio. Então, a gente vem lançando com pioneirismo produtos como a própria Beer Cave, como foi citada há pouco. Lançamos o conceito de padaria. Enfim, a nossa oferta ela vem se desenvolvendo de uma forma muito acelerada e com esse investimento de comunicação por trás. A segunda pergunta, ela tem eu acho que para mim, duas frentes importantes a serem tratadas, né? A primeira, realmente, o negócio foi tido como um negócio secundário, né? Como você colocou, quer dizer, um subproduto de um negócio de revenda de combustível, né? Isso fez com que, num primeiro momento, não houvesse o foco, né? A não ser que efetivamente tivesse uma sucessão, um filho, uma pessoa da família interessada em se dedicar ao negócio, em estar presente, engajado e, o mais importante, seguindo as orientações da franqueadora, né? A gente tem um processo muito bem estruturado hoje de olhar para a nossa rede como um todo, segmentá-la e fazer com que a gente, através de uma metodologia de gestão de categoria, por exemplo, consiga ter um planograma para cada tipo de loja e ambiente aonde ela é ambiente competitivo que ela está inserido. Eu vou discordar um pouco da colocação, mas entendo, né, que é real, né, essa percepção, que é o descontentamento com a falta de flexibilidade do ponto de vista de compras, né? Tudo aquilo que a gente consegue, e esse é um grande objetivo de ter uma solução proprietária, né, além de tirar uma carga importante de trabalho e de preocupação do franqueado, que é o processo de abastecimento da loja, é ter o máximo de competitividade, né? Então, na medida que a gente eleva o nível da execução na ponta, a gente atrai muito mais a indústria, que se interessa cada vez mais pelo nosso negócio, e obviamente a gente aumenta o nosso poder de barganha. Isso vem acontecendo de forma acelerada com a rede própria, né? Nós estamos falando já de 120 lojas, não é pouca coisa, e a gente já vê esse efeito acontecendo. Agora, para aqueles itens onde efetivamente existe, numa determinada região, uma oportunidade de compra por uma condição melhor do que aquela, até muito em função da localização dos nossos CDs ou qualquer motivo qualquer, não existe essa rigidez. Quer dizer, o franqueado tem liberdade para comprar localmente, e inclusive existe dentro do nosso planograma um espaço para produtos regionais que são adquiridos localmente pelo franqueado.
Se eu puder completar, Luiz, acho que a pergunta, as respostas do Fahel, né, eu acho que tão perfeitas, né? Quer dizer, eu acho que nosso objetivo é continuar mantendo uma marca top of mind, mantendo um ritmo de inovação e de inserção de novos, né, de novos produtos e serviços e abordagens, né? Como como foi a própria, né, a nova MPM, né, é uma abordagem bastante diferenciada em relação ao layout das lojas atuais, né, dos nossos principais competidores. O nosso pacote de serviços digitais também é uma nova inovação, ou seja, só para tangibilizar um pouco do que o Farrell falou, do que era estar um passo à frente, né? Mas tem um aspecto muito importante, né, que é já todo a nossa logística proprietária, né, que é uma logística extremamente eficiente do ponto de vista de você poder entregar de maneira segura em containers fechados, lacrados, em caminhões de três temperaturas, né, o pacote completo, que facilita muito a vida do franqueado, né? E a gente, acho que toda a resistência ou a percepção de, né, dos revendedores que existiam, que é uma característica do mercado, não é especificamente da Ipiranga ou não, né, ela vem do fato de que as lojas em si não estavam desenhadas, né, e operadas, né, de uma maneira otimizada para poder realmente criar valor per si, né, ainda dentro daquela visão que eu me referi no passado, né, de que eram instrumentos de marketing para ajudar a vender combustíveis, né? Mas mais e mais, né, o que está acontecendo é que a loja deixa de ser, né, uma oportunidade de venda para quem vai ao posto recorrentemente abastecer, para que as pessoas aumentem a recorrência de visita à loja. Então a loja vira um destino, né, com mais recorrência do que o próprio abastecimento, que tende a ser semanal, né, pode ser diário, ou uma vez por dia, ou duas vezes por dia, ou a cada 2 dias, enfim. Mas as pessoas tendem a passar nas lojas com mais frequência, e aí, quando precisar, abastece. Então nós vamos ver esses fluxos, né, os dois vão continuar existindo e eles vão se complementando com uma percepção cada vez maior, né, do fluxo de destino. Então, quer dizer, esse pacote todo, né, alinhado, né, visa, né, o fortalecimento da MPM como destino, né, para que aumente a recorrência e a frequência de visita, né, às lojas e, consequentemente, a todo o complexo que está no posto, né? Quer dizer, esse é o diferencial que nós vemos, e aí a logística proprietária tem um papel fundamental, né, para poder fazer com que isso seja muito eficiente para o revendedor. E aí sim, ele percebendo o valor, né, que está dando retorno, ele vai poder, né, ter mais interesse em investir em uma estrutura profissionalizada para operar aquilo, né? Quer dizer, não importa se é a filha, se é a esposa, se é o cônjuge ou não, desde que esteja capacitado e opere com dedicação, né, e com perfil adequado para operação de varejo, né, é excepcional, não tem nenhum problema. Aqueles revendedores que não quiserem operar podem se beneficiar ou nós operando as lojas próprias dentro do seu complexo, ou até atraindo um franqueado profissional para o seu complexo e ele poder se beneficiar disso através, né, da participação numa locação ou numa participação na venda. Então, esses modelos todos, né, foram criados justamente para superar essas dificuldades, que é concreta, como você falou. Existem ainda muitos revendedores que tinham uma percepção em relação à loja de conveniência: pô, dá muito trabalho, o resultado é pequeno e etc., né? Mas quando eles começam a ver, não só aqueles que estão operando a nova MPM, como os resultados das nossas operações próprias, eles começam a realmente se interessar e achar que ali tem um potencial de criação de valor para eles também, né? Então é com essa expectativa que a gente vai seguir em frente, né? E acho que a última parte da sua pergunta sobre o spin-off, Luiz, né? Veja só, o objetivo do spin-off, de fato, é acelerar o crescimento, né? Esse é o grande objetivo, né? Poder dar uma estrutura de uma companhia independente, autônoma, com capacidade de fazer funding para viabilizar, né, os seus planos, né, e as suas aspirações de crescimento, independente, né, do processo da Ipiranga. Mas é dentro de um contexto, né, de um pilar fundamental para a oferta do posto completo, né? Então, nós podemos, sim, certamente ter parceiros. Bom, podemos considerar processos de capitalização com terceiro, seja um IPO, seja um private placement, seja o que for para capitalizar, né? O capital não necessariamente é o maior gargalo para esse crescimento, né? A capacidade de execução com eficiência, né, de uma expansão acelerada de varejo é o grande desafio. Você vê, nós estamos estimando algo em torno de 200 a 300 lojas por ano, o que já nos exigirá uma grande capacidade de identificação de pontos, né, de identificação de leitura do mix adequado para cada ponto, do dimensionamento da loja, né, do planograma, dos operadores, né, das licenças, enfim. Para fazer com 200 a 300 lojas por ano já é, né, um desafio muito grande. O plano está pensado para que a própria ANPM seja capaz, né, de viabilizar isto, né? Podemos acelerá-lo mais ou menos à medida que, né, a própria demanda vá crescendo, né? Eu acho que tem uma coisa interessante que vale a pena compartilhar com vocês, que parte da nossa visão, né? Que nesse primeiro momento, o nosso movimento, mesmo junto com os movimentos dos nossos competidores, né, eles vão se somar para ajudar a transformar a percepção do mercado de conveniências no Brasil, né? Então, ele vai ser um mercado muito importante ainda, né? Hoje é muito incipiente, o potencial de crescimento e de penetração de lojas estruturadas de conveniência nos postos ainda é gigantesco, né? Então, acho que nós temos muito a ganhar e tem um mercado muito atrativo que vai se desenvolver aí nos próximos 5 a 10 anos, né? E o nosso objetivo é continuar sendo o líder deste mercado neste horizonte de tempo.
Tá certo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Rafael, obrigado.
Imagina.
Senhoras e senhores, pedimos que se limitem a uma pergunta por vez. A nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, do Citibank. Por favor, Gabriel, pode prosseguir.
Rafael, Marcelo, Rodrigo, obrigado pela apresentação e pela pergunta. Eu vou focar um pouco nos modelos de loja, entre loja própria e franquia. Eu queria entender um pouco mais alguns detalhes aqui. Se pudesse falar, eu não sei se vou ter esses detalhes agora, mas seria interessante saber, assim, quando você compara os dois modelos, né, com relação a tempo de amadurecimento de cada loja, mais de vocês chegaram a falar da diferença, mais questão de investimento, e principalmente aqui tentar entender o que é o fator, vamos dizer, como que é o processo decisório, né, em relação à abertura ou não de uma loja própria, e olhando para a rede hoje da NPM, se você já tem mapeado as lojas que poderiam ser convertidas para loja própria, para tentar entender, vamos dizer, o tamanho do share de lojas próprias dentro desse mercado inteiro que vocês estão planejando de 60% de penetração. E só uma provocação, assim, olhando para esse nível de penetração que vocês colocaram na apresentação de 60%, e quando a gente olha para hoje a penetração que você tem hoje nas lojas de conveniência na rede, quando você olha para trás e compara com esse número de 60%, onde vocês veem, vamos dizer, os principais desafios para chegar nesse 60% nos próximos anos, né? Tem um caminho longo e eu queria entender onde está o principal desafio aqui. São esses pontos. Obrigado.
Tá. Bom, eu gostaria de reforçar que o nosso negócio é um negócio eminentemente de franquia, né? A operação própria, ela entra jogando nesse momento, né, de transformação e de busca por uma atração de crescimento e principalmente a melhoria na execução na ponta, no sentido que é um grande laboratório de desenvolvimento do negócio, né? Tem muito espaço para a gente ainda crescer e melhorar enquanto franqueador. É uma referência importante para os franqueados daquela região, porque eles começam a ver que efetivamente esse negócio tratado como um negócio primário e não secundário, né, seja por um outro operador, sócio ou quem quer que seja, ele traz um resultado muito acima do que efetivamente a gente está capturando hoje. Essa, inclusive, foi a grande surpresa dos primeiros movimentos que nós fizemos com a operação própria, né? Como eu comentei, originalmente a ideia era ficar entre o Rio e São Paulo. Hoje nós estamos com clusters espalhados pelo Brasil inteiro, dado a resposta positiva do ponto de vista de resultado do negócio. Mas a gente quer que esse resultado ele aconteça para grande parte da nossa rede, que é um negócio de franquia, é uma rede de franquia. Então, essa questão de selecionar os postos que serão operação própria ou franquia vai muito mais da necessidade que um ou outro revendedor tem de abrir mão do negócio ou por não ter o perfil adequado ou por não ter tempo para se dedicar full time ao negócio, ou mesmo por qualquer outra questão diferente disso. Então, a ideia é que a gente esteja preparado em qualquer momento para absorver essas lojas, para colocá-las num patamar de faturamento e de percepção de imagem superior e atrair, obviamente, um outro franqueado que pode até ser diferente daquele que opera o posto. Então, não existe hoje um mapeamento da nossa rede no sentido de dizer aquela ali vai ser tida como própria franquia. Não. A operação própria ela vem para efetivamente atuar no processo de transformação da execução do nosso negócio na ponta, né? E fora as questões de laboratório, referência, escala para a gente ir além com os nossos CDs e por aí vai. Agora, como chegar aos 60% de penetração, eu acho que esses três formatos de loja já consagrados, eles mostram que o negócio para de pé em grande parte da nossa rede, né? A própria loja, que é uma MPM básica, que tem uma oferta de food service menor, né? Pela inexistência da padaria, ela ainda assim ela consegue apresentar um mix de produto nessa categoria bastante interessante, que eleva o faturamento e garante a rentabilidade, né? A margem do negócio. Então, com essas três formatos de loja e uma região ainda muito grande do Brasil, que a gente ainda não tem uma estrutura ideal para atacar de forma agressiva, né? E ter um plano de expansão mais robusto e agressivo mesmo, como eu coloquei, eu não tenho dúvida que existe espaço para isso, para chegar a 60% de penetração dentro da nossa rede.
Gabriel, sobre os economics que você perguntou também, né? O pessoal do RI nosso vai ter todos os detalhes, mas vamos entender bem, né? São dois modelos de negócio muito diferentes, né? O modelo de negócio de franquia, né? Ele tem que parar de pé para o franqueado, né? E a receita, a rentabilidade do franqueador, que somos nós no caso, né? Ele é baseado, né, na taxa de royalty, e a gente provê todo um serviço e o marketing para ele, toda a inteligência, né, o desenvolvimento dos sistemas, o treinamento, a capacitação, etc. O investimento é do franqueado, né, e a rentabilidade, né, da loja é dele. No caso da operação própria, nós fazemos o investimento, é capex nosso, né, e a rentabilidade é própria. Eu tenho a cadeia inteira, né, da margem, que seria equivalente à margem do revendedor. O importante é que os dois negócios sejam rentáveis e possam, de fato, ter uma perspectiva de criação de valor e remunerar o capital investido. Quer dizer, esse foi o trabalho de desenvolvimento nesses 2 anos, para mostrar, né, que isso era possível. E a operação própria, como o Farrell acabou de falar, é um complemento, né, para aqueles operadores que não têm perfil ou que não queiram, né, entrar neste negócio, né. A gente pode fazer a operação própria ou pode levar outros franqueados para operar dentro dos postos, né. Então, sobre a perspectiva de crescimento, eu queria aproveitar e encaixar aqui também uma resposta, né, uma questão do Ricardo Renault, que nos chegou aqui via webcast também, porque ele pergunta da mesma forma, pô, né, que acho que o Luiz tinha comentado antes também. As três grandes têm planos expressivos de crescimento, né? Será que tem espaço, tem mercado para as três? Pô, gente, tem muito mercado, né? O negócio de conveniência é muito incipiente ainda no Brasil. A penetração, né, na rede de postos nos Estados Unidos é 80%, né? Né? Nós estamos falando de chegar a 60% aqui ainda, né? O volume de vendas, né? E a parcela da rentabilidade do negócio, né? Do complexo, né? De serviços como um todo, hoje ainda é muito baixa, dedicada, né? À loja de conveniência. E o crescimento de empresas organizadas, estruturadas, vai também mudando o hábito do consumidor, né? Então, num primeiro momento, claro, vamos competir sim, né? Mas os investimentos conjuntos das grandes companhias e outras que estão investindo e desenvolvendo também os seus negócios de conveniência, vai ajudar a construir esse mercado e transformar o hábito do consumidor. E aí, aqueles que tiverem os serviços mais diferenciados, que tiverem os melhores produtos, conseguirem ser competitivos em preços e ter uma operação muito eficiente, serão os vencedores, né, desse novo mercado lá na frente, que é como nós que estamos vendo e gostaríamos de nos posicionar, como eu disse há pouco, né?
Ótimo,
Não sei
obrigado.
se temos mais perguntas ainda.
A nossa próxima pergunta vem de Pedro Soares, do BTG Pactual. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
Boa tarde, Marcelo, Farrell, Pizzinatto, bom dia a todos. Eu queria continuar a fazer uma última pergunta, um follow-up sobre esse assunto de penetração, né, que acho que foi bem abordado. Mas acho que chama bastante atenção mesmo esses 60% mirados aí para os próximos anos, uma vez que o fator de, né, penetração baixa no Brasil é um gráfico, é um dado que na verdade a gente vê há muitos anos também, né? Isso, de novo, não é nem exclusividade de vocês, ou na verdade é do setor, parece ser estrutural, né? Então, e agora que a gente está vendo de fato as três companhias, as maiores distribuidoras aí do país, focando em modelos que em alguns pontos são similares, outros pontos são diferentes, mas queria ter a visão de vocês, o que que explica, na verdade, o passado, né? O que explica o porquê disso nunca ter crescido em nenhum dos modelos que seja. Se foi o modelo de franquias que não oferecia a atratividade necessária, me parece que a visão de vocês nem tanto, uma vez que vocês devem continuar focando nisso daí, ou se foi exatamente o fato das distribuidoras agora estarem tentando abocanhar esses novos opportunities, o foco no food service. Então, seria legal se vocês puderem abordar um pouquinho mais dos fatores que explicaram o passado, e ver um pouquinho da cor de vocês sobre esse assunto, tá? Até para talvez a gente entender se pode ser uma dinâmica estrutural mesmo do setor daqui para frente, que de fato todas vão conseguir ou não aumentar esses níveis de penetração. E por último, bem muito rápido e pontual, Marcelo, você mencionou agora, claro, sobre os economics serem variar entre os modelos de lojas, mas se puderem dar só uma média, uma ideia do que vocês esperam de maturidade das lojas, esse álbum, 3, 4 anos, para que elas atinjam full potential, também seria interessante. Obrigado.
Vai lá, Rafael.
Bom, vou começar aqui. Eu acho que é estrutural da indústria, de fato, né? O mercado de distribuição de combustível, ele está passando por um processo de transformação que está levando o operador a buscar novas fontes de receita e margem, né, e rentabilidade para o seu negócio. Então, como o Marcelo falou no início, o negócio de conveniência, ele era muito mais visto como uma atividade de marketing dentro do posto. Não havia preocupação de tirar desse negócio o máximo que ele poderia trazer do ponto de vista de rentabilidade, né? Então, hoje, esse cenário está mudando, né? E como toda atividade de varejo, seja ela qualquer, se você não tiver a famosa barriga no balcão, né? Não tiver a dedicação e engajamento necessário naquele negócio, no seu dia a dia, né? Trabalhando muito próximo em parceria com o seu franqueador, no caso do modelo de franquia, e com todos os controles e programas de incentivo para as equipes, enfim, se não houver o um engajamento do responsável pelo negócio efetivamente no dia a dia, a coisa não acontece, quer dizer, ele não vai ver a cor do dinheiro. E isso, obviamente, vai afastando cada vez mais o revendedor tradicional do negócio de conveniência. Então, eu vejo uma mudança já acontecendo, né, como eu comentei, muito fruto dessa referência de operação própria no nosso caso. 38% da nossa rede ela já tem um nível de operação adequado, né? Isso tudo está segmentado e está sendo trabalhado pela nossa equipe de campo, né? E o que a gente está fazendo é onde efetivamente fica claro que não existe sucessão ou perfil para operação daquela loja, a gente vai trazer uma solução alternativa, que pode ser a operação própria ou um franqueado terceiro, que vai remunerar o revendedor com um aluguel pago por aquele espaço e sem dúvida nenhuma também por maior satisfação do consumidor, que é o mesmo, né, o consumidor do posto, e que com isso vai atrair um volume maior na venda de combustíveis, né? Então, essa é a minha visão sobre a questão da penetração. Um problema da indústria.
É, e sobre eu concordo totalmente com o Farrell, o Pedro, e de fato é isso. Quer dizer, a indústria como um todo acabou não se profissionalizando, não se desenvolvendo e, portanto, não criando esse hábito, no consumidor, né? Eu acho que agora, né, pelo próprio squeeze que já vem acontecendo aí há uns 5, 6 anos, né, nas margens, né, do negócio de combustíveis, né, isso passa a virar um atrativo muito bom. No primeiro momento, se você não ganha dinheiro, pelo contrário, né, a loja de conveniência acaba sendo um drenador de recursos no momento em que o revendedor precisa. Então, é importante que ele também vá buscar uma solução para isso, seja ele operar de uma maneira mais profissional e mais dedicada, né? Seja ele transferir essa operação para uma operação própria, para uma operação de um franqueado profissional e ter o benefício de ter a loja eficiente, bem operada no seu posto e ter a rentabilidade que ele quer, seja operando, seja tendo uma renda como, né, de uma locação ali, como o Farrell falou. Então, tudo indica que esse processo vai se desenvolver de maneira muito acelerada, né, a partir daqui, né? E aí, acho que talvez um grande exemplo para isso é que nem os postos, né, tinham equipes dedicadas para operar lojas, nem as próprias grandes distribuidoras tinham equipes dedicadas às suas operações de varejo. Eram as mesmas equipes de combustíveis que tocavam as operações de varejo. Quer dizer, à medida que você segrega isso, tanto nas distribuidoras quanto nos revendedores, você começa a dar um foco, começa a profissionalizar e você começa, obviamente, a criar um novo hábito no consumidor. É assim que se constrói uma nova indústria, né? E eu acho que nós estamos, essa é a direção. E daí, né, a nossa expectativa muito positiva, né, sobre o desenvolvimento do negócio da MPM nos próximos anos, né? Com relação, acho que a maturidade, acho que a gente, não me lembro se a gente já colocou aí só para não deixar de responder a sua última questão, né, os econômicos e a maturidade da loja, né? A gente tem visto, de novo, né, a gente começou a operação própria, né, nos últimos 18 meses, já temos 120 lojas, então nós estamos numa curva de aprendizado acelerado, né? Nós temos visto as lojas atingirem, né, um break-even muito rápido, entre 6 e 12 meses, entre 12 e 18 meses, já estarem muito próximos daquilo que os nossos modelos de site location, né, que o Farrell ajudou a desenvolver muito, né, com muita eficiência isso, já indicam como potencial daquelas lojas, né? Então, no caso das franquias, né, a gente ainda tem uma pouca história recente de novas franquias com novos franqueados começando. Então, mas os números estão indicando algo em torno de 24, 30 meses para essas lojas atingirem a maturidade, ou seja, chegarem próximo do seu potencial, né, como estimado pelos nossos modelos, né? Então, assim, são números bastante interessantes, né? Com um investimento relativamente pequeno comparado com outros negócios de varejo, né?
Ah, bastante claro, pessoal. Obrigado.
Imagina, Pedro.
A nossa última pergunta do dia vem de Regis Cardoso, do Credit Suisse. Por favor, Regis, pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela paciência, pela atenção de pegar mais uma resposta, mais uma pergunta. Uma pergunta simples do meu lado, para pensar no Economics de forma agregada, né? Para Ultrapar ou para Ipiranga. Qual o tamanho que esse business pode ter? Eu vi que no slide 12 vocês colocam a expectativa de faturamento total da rede entre 4 e 5 bi e meio e comentam a margem EBITDA de 10%. Eu imagino que essa margem EBITDA 10% seja, no entanto, para a operação própria, né? E aí, quer dizer, que esse faturamento total inclui a rede franqueada. Então, só para entender, assim, qual é a mensagem do slide 12 aqui, né? Se 10% é já um blend, né? Um mix de próprias e franqueados, ou se não. E a outra pergunta ainda, quer dizer, a gente falou do EBITDA, outra econômica que eu queria saber é mais ou menos quanto CAPEX, né, vocês imaginam por ano, talvez, aí nos primeiros 5 anos. Obrigado.
O número é da rede toda, né? Não é simplesmente da operação própria. E a gente está trabalhando com medições reais, né, feitas... E pode ser que surpreenda também. O investimento em CAPEX, ele seguindo essa forma acelerada, ele vai ficar na faixa entre 100 a 200 milhões de reais por ano, né? Ao longo dos 5 anos, esse vai ser o pico.
O Regis, né, assim, como o Farrell falou, quer dizer, talvez estou para te dar um ballpark de que nós estamos falando, né? A rede, vamos pegar o ano 2019, que foi um ano sem pandemia e sem, né, sem grandes, né, confusões aí, né? Nós estávamos com um nível de faturamento, né, da rede de lojas, e aí naquela época praticamente não tínhamos lojas próprias ainda, né? Nós chegamos que no final do ano abrimos 3 lojas, alguma coisa assim, né?
3 lojas.
Então, praticamente franquias, a gente estava num patamar de 2 bilhões, né? E tínhamos aí um EBITDA que superava a casa dos 60 milhões, né? Esse era o retorno, né, do negócio naquela época, né? Nós devemos estar em 2021 já voltando para pelo menos esses patamares, né, e daqui para frente começar a crescer, né, nesse ambiente, né, com essas projeções que a gente compartilhou com vocês aí, né, triplicando aí, né, o faturamento, duplicando, né, o número de lojas e triplicando o faturamento aí no conjunto. É o faturamento das lojas, seja ela franquia ou sejam elas próprias, né? E a nossa expectativa é que o retorno suba para próximo de 15%, né, e o retorno sobre o capital, né, possa atingir para alguma coisa em torno de 20%, né, à medida que ele tiver uma quantidade grande de lojas já na maturidade daqui a 2, 3 anos. Então, essas são as nossas expectativas, esses são os grandes, são os ballpark dos números né, de economics disso, né? Os investimentos nas lojas variam aí de 500 a 750 mil reais, seja ela própria, se for própria vai ser CAPEX, se for, né, se for do revendedor, se for franquia, é o investimento que o revendedor faz, né? E nesse caso o que a gente tem são linhas de vendor, né? Portanto não oneram o nosso custo de capital, são linhas de vendor negociadas em condições de escala, né, para que o revendedor facilitar a vida do revendedor, para que ele possa fazer os investimentos, né? Não sei se isso responde o conjunto da sua pergunta. Rodrigo, você quer complementar algum outro ponto?
Acho que vocês passaram aí pelas principais mensagens e no slide 12, Regis, acho que como o Farrell e o Marcelo falaram, ali tem a visão dos próximos 5 anos e a visão de mais longo prazo, né? Essa visão de mais longo prazo, de 5 mil lojas, EBITDA e ROIC, essa é a visão da MPM completa e não só da loja própria. Então, o que a gente está falando, até com base no que o Marcelo comentou do resultado de 19 como referência, é nos próximos 5 multiplicar o EBITDA na ordem de 5 vezes ao redor disso, nesse período. Ou seja, um crescimento de lojas, um crescimento maior ainda de faturamento em função das evoluções da rede, e com o ganho de escala da rede, é um crescimento ainda mais que proporcional no EBITDA.
Perfeito.
Tá certo, ficou claro. Obrigado, Rodrigo, Marcelo, Farrell. Me permitir só um follow-up super rápido nesse tema do faturamento. Quando vocês falam em margem EBITDA, essa margem, quer dizer, é a margem da distribuidora, no sentido de que a receita é o royalty, ou é a margem medida sobre o faturamento do franqueado, né? E aí a margem... O que eu estou perguntando é o seguinte, eu imagino que a margem EBITDA como percentual do royalty seja muito alta, né? Por outro lado, o royalty como percentual Isso. da receita é baixo, e aí o EBITDA Isso. da distribuidora é menor ainda. Eu queria entender como interpretar Isso. os
Gabriel,
números aqui, para não fazer bagunça.
Não, Regis, discordo que realmente tem um bom ponto, talvez não tenha ficado claro quando eu me expressei, né? A margem EBITDA é sobre a receita da franqueadora, né? Esse é o resultado, como o Rodrigo falou, do negócio da franqueadora. Então, ela mistura um pouco o que é receita de royalties de franquias com as receitas da que vem da operação própria, né? Então, é o conjunto do negócio franqueador. Da MPM, ela gera uma receita que deixaria uma margem EBITDA nesta ordem, né? Não se compara com o faturamento das lojas, né?
E aqui, Regis, dado que a gente tem esse modelo misto de operação própria, com franquia, com a própria gestão da rede, dos suprimentos para as lojas franqueadas, para simplificar a visão, a gente passou a visão do faturamento total da rede, que é no conceito de GMV, então é o faturamento total da rede, e esse EBITDA é o EBITDA total da MPM. Então, é o EBITDA total da MPM dividido pelo faturamento total da rede. Esse que é o conceito da margem EBITDA que está aí apresentada.
Tá legal, ficou super claro. Obrigado, Rodrigo, Marcelo, Parrel. Obrigado pela apresentação, bom dia.
Obrigado a todos. Acho que a gente está encerrando aqui o evento. Eu agradeço aqui Farrel, Marcelo pela apresentação. Agradeço a todos aí pela atenção e interesse. Essa série a gente criou para dar mais visibilidade à nossa estratégia, aos nossos planos e também às nossas lideranças. E espero que tenha sido útil hoje o dia para vocês. E a gente se vê no dia 12, na divulgação de resultados agora do segundo trimestre, dia 12 de agosto. Obrigado a todos e bom dia, pessoal. Obrigado aí, Marcelo.
Bom dia. Obrigado a vocês. Prazer estar com vocês todos aqui, gente.
Obrigado. A videoconferência da série Ultra está encerrada. Obrigado por participarem. Por favor, podem se desconectar agora.